O trabalho do advogado que é especialista em violência doméstica e que particularmente atua na defesa dos homens é muito mais difícil do que um penalista, de um criminalista comum. Por quê? Não tem esse peso todo, né? Tô falando besteira, você concorda comigo?
Não, concordo,
com
plenamente.
Então, o teu trabalho plenamente. É dobrado. Eu acho que a gente deve aumentar o valor dos nossos honorários.
Eu concordo.
Porque realmente é isso que acontece, né? Eu queria pedir para você, obviamente, trazer um caso fictício aqui, né? Para exemplificar para quem nos acompanha, para que eu sempre... Eu gosto de falar o seguinte, quando a gente for falar alguma coisa, a gente tem que falar para uma criança de 8 anos entender. Então vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, um caso fictício, né? De um caso em que a lei foi mal utilizada, né, por uma mulher. Um caso fictício, tá? Não é real. Óbvio, a gente tem casos que são públicos aí, como por exemplo aquele caso do Neymar, né, que teve toda aquela simulação, né?
Sim.
Mas eu quero trazer para nossa realidade aqui de pessoas... comuns, né?
Que ficou o caso do Neymar, acabou que ele conseguiu provar a inocência porque ele estava gravando, ele estava se precavendo, porque se ele não tivesse tido essa iniciativa e tudo, provavelmente ele ia estar com um problemão nas mãos, né?
Sim.
Porque você vê que logo no começo, quando começou a ser vinculado na mídia e tudo, o Neymar já foi imediatamente taxado já de... É aquilo que a gente estava falando, o peso da acusação, né? Tem certas acusações que têm um peso muito grande, né? Você ser acusado de um estupro, uma coisa assim, um abuso sexual, uma coisa assim, muito forte, muito forte. Na nossa cultura até, fazendo até um parêntese aqui, até uma observação aqui, até dentro, por exemplo, dos presídios, né, das unidades prisionais, por exemplo, os presos... presos acusados de estupro, condenados de estupro, enfim, eles ficam até... Eles têm que ficar isolados, eles não ficam misturados com os comuns. Justamente que o preso comum ele não aceita esse tipo de comportamento. Então, existe um repúdio social muito forte. Não é uma... A gente fala, muita gente não imagina, mas existe assim... no sentido de algumas unidades, né? Se colocar, misturar o preso, botar um preso ali, condenado por estupro e tudo, numa cela comum, o cara, de repente, não durar 24 horas. É nesse nível, tá? Por isso que eles separam, né?
Sim. Estupro de vulnerável, então...
Estupro de vulnerável...
Não sobrevive, a verdade é essa.
Não sobrevive, é bem... o sistema prisional, ele é bem... objetivo, né? Bem assim, do jeito, né?
Tem um tribunal deles. Próprio ali.
Tem um tribunal próprio, a gente sabe como funciona a realidade, né, prisional no Brasil, no Rio de Janeiro.
Sim.
A gente sabe como é que funciona, né?
Sim.
Sim, mas aí eu queria que você falasse um exemplo, né, de como a lei pode ser mal utilizada, né? Obviamente de um caso fictício, né? Como que uma mulher pode utilizar... parece até aqueles prompts que a gente dá para o chat GPT. Não pode falar, a gente já pediu, não pode falar isso. Tá, mas fala então como que seria, caso você fosse uma, entendeu? O que pode ser, como é que isso pode acontecer?
Olha, eu vou dar um exemplo, né? Vamos supor.
Ou que você já tenha vivenciado, mas obviamente preservando aqui o nome das partes, que obviamente pela questão do sigilo, né?
Eu vou dar um exemplo de um caso que me marcou muito e tudo. Claro, não vou dar as individualidades, não vou identificar as pessoas e tudo, mas eu vou citar como que aconteceu, né? Era um ex-casal, né? Marido e mulher tinham se separado e possuíam filhos em comum, filhos menores, né? E aí eles fizeram um trato. Olha, no dia que você estiver se relacionando com alguém, me avisa, fala comigo. O Marcelo tá aí.
O meu telefone até tocou, pensei que eu tivesse desligado. Lá vai. Agora eu vou desligar.
Aí falou, se você se relacionar com uma pessoa séria, for trazer para dentro de casa, me avisa, eu vou fazer a mesma coisa. Para preservar as crianças, para a gente saber como é que a gente vai lidar, conversar com as crianças. Até para ver se não vai ser qualquer um ou qualquer uma que a gente vai botar dentro de casa e tudo. Na época, tinha acabado de acontecer o crime do Dr. Jairinho.
Nossa.
Todo mundo lembra, né? Uhum. Foi aquela coisa muito chocante, tudo, né? Que
sim.
Doutor Jairinho, então, pô, um vereador, médico, um rapaz novo e tudo, simpático, foi, enfim, foi acusado aí de ter matado o menino. Eu acho que já foi até condenado, né?
Sim, acho que sim. Não tenho certeza.
Menino Henrique Borel e tudo, então, tava se falando muito nisso, né?
Uhum.
Então, ele...
Era um casamento aberto? Era um relacionamento aberto?
Não, eles já tinham separado e tudo, tá. Mas eles conversaram. Olha, você vai se relacionar com alguém e tudo, mas, poxa, me fala antes pra gente preparar as crianças, pra eu saber quem é a pessoa e tudo, pra não complicar a vida, a relação aqui de todo mundo envolvido. Tá, tudo bem, as duas partes. Ah, tá bom, vou fazer isso. Esse meu cliente um dia tava chegando... ela havia pedido um determinado valor para um determinado valor, né, e tudo.
De pensão, você fala?
Para cobrir despesas de casa. Ele, até então, tinha um bom relacionamento.
Não, uh-huh.
Cobrir despesas de casa e tudo. E ele foi entregar. Só que ele parou no estacionamento, né, aí foi lá, tocou no apartamento. Ah, não, a mamãe não chegou. Mamãe tá trabalhando. Aí ele ficou lá embaixo aguardando, né? Aí, de repente, ele viu, algum tempo depois, né?
Uhum.
Ela chegando no estacionamento, parou perto dele e tudo. E sai um rapaz enorme tudo do banco do carona. Aí, na hora, ele ficou nervoso, né? Aí ele falou, fulana, que é isso? Ah, é meu namorado. Poxa, fulana, a gente não tinha um trato? Aí ela ainda falou... Não, as crianças gostam dele, as crianças já conhecem ele. Aí ele fala, então não é a primeira vez que você bota ele dentro de casa. Ele vai o quê? Ele vai dormir? Ah, ele vai dormir sim e tudo. Aí ele falou, pô, isso não foi que a gente combinou, poxa. Eu só tô sabendo disso porque eu fiquei aqui no estacionamento, pô. Como é que você faz uma coisa dessas e tudo? Não sei
o
que.
E aí o acordo acabou. E eu quero fazer um corte sobre isso, muito importante, antes de você concluir. Desculpa eu te interromper, já tô aqui, ó, o senhor interrupção. É o seguinte, meu nobre, meu caro, se tem um conselho que a gente pode dar para alguém que tá passando por um... Não precisa ser por um processo de violência doméstica, mas por alguém que está passando por um processo de separação e divórcio... Se você tem um ótimo relacionamento com a sua ex-esposa, se vocês são amigos, se vocês se dão bem, se tá tudo ótimo, se a divisão, a partilha de bens vai ser tudo perfeito, vocês já combinaram, ela concordou, um vai ficar com isso, outro com aquilo, o carro, a casa, os valores, ótimo, isso é maravilhoso, parabéns para vocês. Só não cometa o erro que essa pessoa cometeu. Faça um acordo, né? Procure um escritório de advocacia, seja especialista em direito de família. Nós temos a doutora Maria Helena Seabra, que é a minha sócia lá no escritório, e é ótima, vocês podem falar com ela. E façam o seguinte, botem tudo no papel que vocês decidiram e peçam para o juiz homologar, e o Ministério Público, se tiver crianças menores, né? Para o Ministério Público homologar. Para quê? Para que vocês tenham paz e tranquilidade na vida de vocês. Porque eu costumo falar muito isso. Eu falo, ó, não, a gente decidiu tudo, tá tudo bem, a gente fez um acordo verbal. Aí eu falo, olha, você já tá com outro, já começou um relacionamento? Não. Ela já começou? Não. Então é a hora de vocês fazerem um acordo agora. Porque depois que iniciar um novo relacionamento, aí... Pela experiência, não estou dizendo, não estou falando que homem é assim nem que mulher é assado.
Os dois lados.
As pessoas mudam. As pessoas mudam.
Verdade, a gente vê isso direto.
Né?
A
gente
vê isso direto. A verdade é que, mesmo que você termine um relacionamento e esse relacionamento termine bem, aí você pensa, essa pessoa não faria isso comigo, essa pessoa não faria isso. Gente, os dois vão continuar vidas, podem continuar amigos, mas vão continuar vidas separadas.
Sim.
Então, em algum momento, ela pode encontrar um outro companheiro e ele uma outra companheira.
Que pensam
que não...
diferente, né?
Exatamente. E aí começa o atrito e aí começa, né?
E aí não tem nada decidido.
Exatamente. E aí, ao invés de preservar, porque eu acredito que quando você firma isso judicialmente, as duas partes, elas começam a respeitar e olhar de maneira diferente. Não vai ser mutável. Não, sim, vai ser uma coisa que vai mudar de acordo com quanto a pessoa é legal.
Sim.
Não, os dois vão respeitar da mesma maneira. Isso aconteceu comigo, né? A gente...
Sim.
Eu tive um outro relacionamento antes de me casar com o Marcelo. E ele falava, olha... Vamos regularizar isso. Eu falava, não... Isso lá atrás, há muitos anos atrás.
Ah, mais de 10 anos.
É, eu deixa eu resolver isso. Eu, não. Aí quando não era mais tão legal, né? Que não passou a não respeitar, e passou, enfim. E aí que a gente, de fato, teve que entrar com uma ação judicial para respeitar o que é determinado.
É, porque são tantos detalhes, né, nessa questão. Acaba que a gente está falando aqui de defesa do acusado, né? Mas a gente... também fala muito sobre a defesa do homem nos casos de direito de família também, acaba que são tantos detalhes, guarda, convivência, a fixação dos alimentos, porque olha quantos problemas podem advir dessas questões.
Hoje em dia até guarda compartilhada de pet, né, e tudo, né? Até, né?
Então,
tem isso, tem, né?
Cara, mas hoje é muita coisa. É verdade. Então, assim, aí se um dos dois muda de ideia no caminho, ah, não, eu não quero mais que você veja ele... durante a semana. Ah, não, mas eu quero ver ele durante a semana. Foi isso que a gente combinou. Ah, não, mas eu... Agora, esse valor que você está me pagando é muito pouco. Eu quero o dobro. Não, mas espera aí. A gente combinou esse valor. Isso é para isso, isso, isso. Ah, não, mas ele está gastando mais. E aí, como é que faz? E aí, depois, pode vir... Isso pode acontecer dos dois lados. Porque o homem também pode falar... Não, olha, eu estava pagando isso, mas agora eu não posso mais pagar porque eu não tenho mais condições. Então, aí, o que, que isso vai acontecer? Vai acabar originando... vários processos judiciais de pedido de pensão alimentícia, regulamentação de guarda e convivência, né? Enfim, e várias questões. Então, esse foi o grande erro que ele cometeu, de não ter homologado. E olha, é uma ação muito... apesar de ter a sua complexidade por tratar de partilha de bens menores, né? Uma dissolução, às vezes, de uma união estável ou um divórcio, por incrível que pareça, é uma das coisas na justiça que anda rápido. Em média, em 6 meses, você consegue resolver isso judicialmente. Um caso com menores, 6, 8 meses, já tá ali resolvido, né? Então, assim, e você consegue unir tudo num processo só.
Sim.
Se você for brigar, são vários processos, né? Ah, é o divórcio, é a partilha, é a extinção de condomínio.
Com certeza.
E aí vai uma martelada de dinheiro embora também.
É muito mais extenso, custoso, né?
Exatamente. É mais econômico você fazer um acordo, né? Aproveitando que a gente abriu esse...
E previne muita dor de cabeça, né?
Pô, só previne.
Só previne.
A melhor coisa que tem é você deitar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade. Isso, para mim, não tem preço.
Exatamente.
Não tem preço. É você, ó, poxa, decidi, resolvi tudo com ela, agora eu vou descansar tranquilo. Ou você ficar sofrendo. Às vezes, né, o homem sofre ameaças também, né? Ah, vou te processar.
Sim.
No outro dia eu tava vendo uma matéria sobre, até falar sobre isso com você, sobre violência processual, né? Que ela ocorre tanto do homem quanto da mulher, né?
Uhum.
E é muito complicado, né? Você não ter as coisas bem definidas, né?
Sim.
Você queria falar.
Não, é porque ele não concluiu o que ele ia dizer. Como que foi? Como
do
que
caso do cara que foi lá, sim, e pegou o marmanjo de 2 metros de altura.
De 2 metros de altura, saindo do carro do banco do carona, né? Pois bem, aí ele discutiu e tudo, descobriu que não era a primeira vez que ele dormia lá e tudo. Eles discutindo, ele pegou o carro e saiu. Ela, depois do dia seguinte, foi na delegacia, falou que ele ameaçou, que ele xingou, que ele...
Foi agressivo.
Foi agressivo, que ele tentou partir pra cima e tudo. Sendo que isso foi no estacionamento público, foi do lado da portaria. Ela simplesmente foi na delegacia, ela não arrolou nenhum porteiro, nenhum empregado do condomínio como testemunha, não trouxe nenhuma prova através de câmeras, não, nada. E, enfim, e acabou que na condução do processo na primeira instância, infelizmente a magistrada condenou, a gente está recorrendo, a gente tem boas chances de reverter isso, mas para vocês verem como a questão às vezes da palavra da sedizente vítima, da suposta vítima, acaba tomando um vulto, né? por conta disso. E eu até indaguei a magistrada na audiência de instrução, eu indaguei, poxa, no interrogatório, no, na oitiva da suposta vítima, eu perguntei, mas a senhora não quis arrolar o porteiro? Foi do lado da portaria, a senhora mesmo falou que foi do lado da portaria, não conseguiu pegar a câmera do edifício e tudo, porque foi bem ali na entrada, ali no estacionamento, sabe? E a juíza interrompeu, falou, não, isso aí era para a Polícia Civil ter feito, isso aí, não, se ela não fez, não, é irrelevante, ela não tinha obrigação de fazer. Então, você vê, às vezes,
já tem uma...
Sabe, uma...
Já um peso, já
tem um peso, já, e é aquilo que a gente falou, às vezes o acusado, ele tem que produzir praticamente uma prova negativa, ele tem que provar que ele não fez aquilo, sabe? Aí a gente tem que provar, tem que...
É praticamente um trabalho de detetive.
Um trabalho de detetive, sabe? Quando era ela que está acusando, foi na Polícia Civil, a Polícia Civil era para ter levantado esses dados, né? Uhum. Ah, não foi na frente de uma câmera? São perguntas simples ali que eles podiam fazer na hora ali do registro de ocorrência. Foi na frente de uma câmera e tudo? Ah, sim, foi do lado da portaria. Poxa, o porteiro estava lá? Tava. Ótimo. Dá o nome dele aqui, o contato dele, a gente ouve ele. E pronto.
Mas ela alegou que a agressividade ou agressão ou ameaça do que ela disse foi em relação a ela ou a pessoa que estava com ele? Com
não,
ela?
Em relação a ela.
Ah, em relação a ela.
Aí falou, em relação a ele, ela não...
Não mencionou.
Não mencionou, mas ela falou que ela foi ameaçada, que ele teria mostrado arma e tudo. Esse meu cliente falou, eu nem tenho arma. Falou que, enfim, foi ofendida e tudo. São coisas que poderiam ter sido supridas ali através de simples diligências, né? Oitiva do porteiro que estava ali do lado e uma câmera que estava ali em cima, ali, enfim.
E eu te falo, é porque, assim, também tem a ver em casa com aquilo que a gente estava falando. Às vezes as pessoas, duas pessoas, teoricamente, são amigos. Ela já estava em outro relacionamento com uma outra pessoa que pode ter sido influenciada por uma terceira pessoa, que é o namorado, para fazer isso, porque fere o ego da outra pessoa que estava do lado.
Justamente.
E aí a pessoa já está envolvida emocionalmente. Então, assim, realmente isso tem que ficar muito já bem estabelecido antes, até que uma das partes já entre num relacionamento e não cause esse tipo de problema, que tem a ver.
Com certeza, uma frase, né, que a gente fala muito no curso de Direito, palavras o vento leva. Então não confie em que, ah não, eu combinei com ele, eu combinei com ela, então tá tudo certo. Gente, as pessoas, infelizmente, as pessoas já acabam, infelizmente ou felizmente, né, e tudo, as pessoas acabam...
As coisas são como são,
as,
né?
Coisas são como são, exatamente, entendeu? Então acaba que as pessoas acabam mudando, as pessoas por ciúmes, por
influência
e tudo, uhum, de outros, acaba, e essas situações acabam acontecendo. Então, para evitar isso, façam o que o Marcelo falou. A melhor coisa é você se precaver, você se prevenir. Você vai dormir melhor, você não vai... É aquela coisa, o que é acordado, o combinado não sai caro.
O combinado não sai caro.